E aí, Vanderlei, tudo bom?
Tudo belezinha, graças a Deus.
Mais um programa, né? Se
Mais
iniciando
um
aí
sobre o
hoje.
livro Sete Caminhos para o Auto-Amor de Pai João,
Muito
né?
bom. Hoje, Vanderlei, nós vamos estudar este livro, né? Pela sua mediunidade aí, do nosso querido Pai João. O capítulo que fala sobre a mágoa serve para desenvolver maior proteção nos relacionamentos. Vamos lá, Vanderlei. Ninguém deixará de viver o capítulo dos ressentimentos nas lições do amor. É quase impossível aprender a amar sem o episódio emocional da mágoa. Entre outros sentidos educativos, o desgosto intenso com alguma fala ou atitude de alguém é também um indício de que a relação não está adequada. Ixi, como é que é isso aqui, Vanderlei? A relação não está adequada.
Sim, toda vez que numa relação humana surgem emoções como mágoa, ciúme, inveja, raiva, medo, e que esses sentimentos, essas emoções ficam claras, evidentes, a gente entende que dentro dessa relação, quando eles são persistentes, né? Quando eles dominam a relação, a gente entende que essa relação está precisando ser revista.
Noma, então eu vou te contar, viu? Tem muita relação aí.
Se você pensar assim,
que fica nessa rede.
Se você pensar assim, os relacionamentos em geral estão precisando de revisão. Que, aliás, é o mais sensato em se pensar em termos de relacionamento. Ainda há na cultura nossa uma ideia de que existem relacionamentos perfeitos. No Facebook costuma aparecer um post que eu acho muito legal, né? Falando de relacionamentos, de pessoas, que não existem pessoas certas, existem pessoas imperfeitas fazendo o seu melhor para dar certo, algo assim. Então é isso mesmo, relacionamento tem que ser revisto o tempo todo, porque se a gente pensar nisso que eu falei aqui, o mais constante é isso. Está sempre tendo um problema, sempre tendo um conflito. E os conflitos e essas emoções que eu citei e outras tantas indicam que a relação está precisando ser revista, refletida, revisada, reciclada.
Vanderlei, tem um comportamento feminino, e ele não é tão comum, mas tem também a presença dele no comportamento masculino, que a mulher, a título de perdão e sublimação, ela vai guardando, guardando um tanto de mágoas, pequenas mágoas, pequeninas mágoas no relacionamento, tá? Pode ser com a mãe, com o pai, com o filho, com o marido, isso não importa. É um comportamento feminino que a gente adota em vários relacionamentos. Quando aquele nível de tolerância à mágoa estoura e a pessoa motivo daquela mágoa, a gente procura aquela pessoa para conversar, a gente procura aquilo para desabafar, ou numa discussão a coisa solta. Tem coisas de anos atrás, anos, ao ponto às vezes da outra pessoa ficar muda e assustada
com a reação.
Porque ele acha que o problema é o de hoje, porque ele perdeu isso, ele quebrou aquilo, ele não pagou aquela conta, ou ele te deixou esperando.
Foi.
Mas, na verdade, na hora que estoura, vem coisas antigas de
todo
tal monta.
É.
Então, por que que a gente não consegue, Vanderlei, ir administrando isso no cotidiano, desde os pequenos problemas, para não estourar num campo de mágoa tão intenso
porque
desse?
Porque falta isso que o Pai João está escrevendo no livro, que é auto-amor. Uma pessoa com auto-amor, ela não deixa essas coisas para amanhã, não. Ela toma posturas rápidas.
Pontua na hora.
Rápidas. Rápidas. E a relação ganha com isso, ou termina. Um dos dois. É.
ou dá certo ou dá errado.
É, uma das coisas... Você pode até pensar, pô, mas como é que termina a relação de pai com filho? Mãe com filho? Termina. Aquela relação ruim termina.
Naquele nível.
É, entendeu? Pode até distanciar, não conviver, ficar com raiva, ir embora e tal, mas que termina, termina. De alguma forma termina. Então,
ou então muda, né, Vanderlei?
É, ou muda, o que é o mais comum. Seria mais comum se a gente tivesse a coragem de falar mais não, se a gente tivesse a coragem de fazer essas revisões que a gente não faz. No fundo, né, Marizé, a gente chega à conclusão que todos nós estamos verdes em assunto de relacionamento.
É verdade.
A gente fala muito em amor, para mim relacionamento é o campo do amor.
E essa questão de ficar juntando pequenas mágoas, Vanderlei, ela é muito ilusória, porque a gente fala assim, não, isso é muito pouquinho, vou perdoar. Não, isso não é tão importante assim, deixa para lá. Mas a gente nunca deixa, porque quando a gente faz isso, na verdade nós estamos criando sobrecarga emocional interna, que vai explodir lá na frente.
Sim, e numa palestra que eu fiz ontem à noite, né, online, sobre o meu curso de cordões energéticos, que eu estou fazendo como terapeuta, eu falava o seguinte, às vezes o relacionamento é novo. Às vezes o relacionamento é novo. Mas aquela pessoa, uma das duas ou as duas, entram para o relacionamento com muitas pendências de outros relacionamentos. Então aquilo vai influir também na nova relação.
É verdade.
Então não é só um relacionamento que com o tempo foi adoecendo e cheio de mágoas, não. Às vezes é de um outro relacionamento. Então não tem como você criar uma relação nova isenta da sua história evolutiva de relações.
Isso quer dizer que se nós temos um comportamento que não foi bom, a gente tende a manter se não trabalhar.
A manter, a ter influência inclusive energética dos relacionamentos anteriores. No meu curso de cordões energéticos, o que eu trabalho é exatamente isso, a libertação energética e emocional dos ex-parceiros, das ex-relações, das relações antigas, exatamente para você ficar mais livre para caminhar.
Muito bem. Vanderlei, Pai João aponta preponderantemente dois aspectos desse tipo de surpresa na nossa vida. Nós vamos falar um de cada vez. Quando você fica remoendo no coração aquela rusga com quem te ofendeu, na verdade está experimentando duas dores emocionais mais básicas. A surpresa por algo que não esperava e a raiva por não ter sido capaz de prever os acontecimentos a ponto de evitá-los. Então vamos lá. A surpresa por algo que não esperava. Com relação a isso, Pai João diz o seguinte: esta dor tem relação com quem te ofendeu. Ninguém fica esperando ser ofendido, o que é uma postura saudável e curativa. Cabe a você ver a medida do equilíbrio desta postura. A primeira, que é a surpresa por algo que não esperava, tem relação com quem o ofendeu.
Tá.
Ninguém fica esperando ser ofendido, o que é uma postura até saudável e curativa. Mas a surpresa sempre vem.
É, a surpresa, ela negativa, né? Pesada nesse caso, joga a gente no desespero, na inconformação, na raiva, que são a constelação da mágoa, né? É a constelação emocional da mágoa. Mágoa é um conjunto de sentimentos. A raiva é o núcleo, mas tem vários juntos. Vão puxar vários sentimentos.
Dentre eles, ele está comentando aqui que a raiva acontece porque tem relação com você mesmo. Olha que interessante. Sim. Se a surpresa é em relação ao outro, a raiva é em relação a você mesmo. É um descontentamento e serve para que faça um autoexame a respeito de sua conduta nas relações com a pessoa.
A raiva, ela vai colocar você para pensar o que você faz com essa relação daqui para frente. O que não pode é continuar do mesmo jeito. Porque o sentimento de raiva, ele acontece numa relação com a seguinte função: alertar você que se está tendo raiva, você está sendo lesado.
E nesse caso, Vanderlei, tem que desenvolver uma maior autoproteção, que é o que o Pai João fala
uma
aqui?
Uma maior autoproteção, que significa você pensar como que você vai lidar daqui para frente com essa relação.
E desenvolver essa autoproteção, ela pode partir para o campo de ter consciência de que aquela pessoa não está adequada na sua vida, você não pode depender dela, não é por ali que a coisa caminha, ou então vamos mudar isso aqui, se for possível, vamos reconstruir a relação, por aí afora.
Por aí, né? Outras vezes você tem que distanciar dessa pessoa, outras vezes você vai ter que ter uma conversa franca com ela para mudar a postura, enfim, cada caso é um caso.
Pai João faz uma proposta de 3 posturas aqui para lidar com esses casos. Pensar, examinar e elaborar. Então vamos lá, pensar, examinar e elaborar. Pense no que o magoou. Examine sua reação, o seu querer a respeito dos acontecimentos. E em seguida elabore uma reflexão sobre como poderia ter agido, não para revidar, mas para se proteger. Certamente isso trará alívio e também autoconhecimento. Então vamos lá devagarinho, Vanderlei.
Bem melhor.
Pense,
né,
no que te magoou e não em quem.
É.
Olha que interessante.
O que te feriu, né?
O quê?
O que te feriu? Foi o quê?
A ingratidão do outro, a ausência.
É importante você ver qual é a emoção que está em jogo dentro de você.
E não a pessoa, Vanderlei. Que coisa interessante esse
conceito.
É
muito diferente, né? Porque aí é mais fácil você virar, você viu o que fulano fez comigo, que é o que todo mundo faz.
É verdade.
É tão fácil fazer isso que aí você está responsabilizando o outro pela sua dor.
É verdade.
O Pai João está sempre colocando o auto-amor como algo responsável, como você ser responsável pelo que te acontece, mesmo que o que te aconteceu tenha a ver com outra pessoa. Mas você continua dono da sua vida. Então você vai preferir ficar falando: nossa, ele me fez isso 15 anos, 20 anos, 30 anos, repetindo isso, entendeu? Quando você pode simplesmente fazer o que ele fez. Examina o que te feriu dentro de você.
O fato em si.
Né? Por que foi tão duro o que ele te fez?
E nesse caso, Vanderlei, quando a gente não examina, não pensa com exatidão, né? Porque aqui é pensar. E identifica exatamente o que nos ofendeu, independente de quem foi o agente, aquele o que não trabalhado, ele vai continuar sendo uma porta aberta para outras pessoas nos ofenderem naquele setor?
Repete a experiência sempre. Vem mais gente fazer a mesma coisa. Entendeu?
É. Isso aí realmente é o maior desafio.
Quando você fala o que ele fez comigo, o que ela fez comigo, você está dando poder as pessoas para te ofender.
Outros eles e outras elas.
Outras pessoas. Está sempre como a vítima da vida. Relacionamento é bilateral, é de responsabilidades mútuas. E se você não concorda com o que o outro fez, você não pode ficar cobrando isso dele, não. Ele tem o direito, inclusive, de errar.
Interessante, Vanderlei.
Você tem que cuidar de você.
Nesse segundo passo já vem o cuidar de você. Examine sua reação, o seu querer a respeito dos acontecimentos. Olha bem, dos acontecimentos, outra vez. E não das pessoas.
É sempre o fato em si, né?
Examine sua reação e o seu querer. Olha que interessante.
O que você quer com essa mágoa? Qual que é a sua intenção positiva em se sentir magoado? Porque toda emoção, por trás dela, a mente elabora uma intenção positiva. Parece um absurdo isso, mas isso é uma matéria da PNL, da Programação Neurolinguística. Quando você sente raiva de alguém, a mente está elaborando uma intenção positiva, te proteger. Quando você sente mágoa de alguém, a mente está elaborando uma intenção positiva dentro dessa mágoa, para você examinar o que aconteceu com você, né? Nós falamos num desses programas aí para trás sobre, por exemplo, rejeição. A rejeição tem uma intenção positiva. Quando você se sente rejeitado por alguém, esse sentimento ele acontece dentro de você. Necessariamente o outro não está te rejeitando, ou pode estar também. Mas o importante é que o sentimento é de quem? É seu. E o que que significa, qual a função desse sentimento de rejeição dentro de você? Ele tem uma intenção positiva. E a gente falou sobre isso, que o Pai João também aborda aí. Toda vez que você se sente rejeitado, a sua intenção positiva da mente é fazer você avaliar que você está distanciando de você, não está se valorizando.
Interessante, porque ele propõe exatamente isso aqui, ó. Elabore uma reflexão sobre como poderia ter agido, não para revidar, mas para se proteger. Certamente isso trará alívio da mágoa e também autoconhecimento.
Tudo que o pai João está falando é muito verdadeiro, só que implica numa educação emocional nossa para compreender melhor o que é mago, o que é perdão. Por isso tem que estudar o tema.
Interessante você falar isso, Vanderlei, porque é muito mais fácil eu colocar a culpa no outro do que fazer o autoconhecimento.
Esse hábito cultural de nós adotarmos posturas diante de certas emoções é um hábito extremamente negativo, porque nos leva a sofrer muito.
Vanderlei, e é uma opção pelo menor esforço.
Com maior certeza, é mais fácil eu ficar pensando, nossa, eu não esperava isso de você de jeito nenhum e tal. Tá, a gente não espera nada de ninguém, mas vai pondo na sua mente que o ser humano é capaz de tudo. Mas eu amo ele tanto e ele fez isso comigo, o amor não defende a gente de nada.
E esse negócio de que a gente não espera nada de ninguém não é verdadeira. Porque, na verdade, a gente
espera,
vive cheio de expectativa com relação a tudo.
E muitas vezes, altíssimas expectativas de que o outro faça as coisas que a gente acha que ele tem que fazer. E o amor, ele não passa por aí, pelo outro fazer as coisas que a gente acha que ele tem que fazer. O amor passa pelo querer. Ó, eu faço porque eu quero.
É verdade.
Eu tô com você porque eu quero. É bem isso aí. Eu te amo porque eu quero. Se
olha,
não quiser
você
amar,
dentro...
também não amo.
Pai João comenta isso aqui, ó. Os outros fazem o que fazem por motivos pessoais de cada um, dentro do que eles são e do que eles podem. O importante é avaliar as razões que o levaram a ser surpreendido pela ofensa do outro e, por consequência, avaliar a si próprio. Quando aplicar este aprendizado, o ressentimento irá embora e ficará apenas a lição aprendida. Vanderlei, raríssimas vezes, nós queremos e temos capacidade de perceber quem são as pessoas e o que eles podem. E eu estou falando isso é de quem vive com a gente dentro de casa.
Às vezes, dentro do próprio lar, a vida coloca para a gente filhos que estão completamente longe do nosso quadrado.
Exatamente.
Exatamente com que objetivo? A gente entender que o amor passa por aí, pelos diferentes. Mas, às vezes, dentro do nosso egoísmo, a gente quer pôr cada filho dentro do nosso quadrado.
Você
veja isso em termos práticos. Uma velha questão do meio espírito que eu acredito que até hoje continua muito presente. Deve-se levar o filho, a criança na evangelização? Deve colocar a doutrina para o filho? Claro que sim. Mas a partir do momento que o filho vai adquirindo independência e conceitos próprios, ele vai discutindo esse assunto, muitos pais sofrem porque colocaram tanto na mente que o filho tem que entrar para o quadrado deles, que até correm risco de gostar menos dos filhos se os filhos preferirem outros quadrados.
Não é nem gostar menos, sofre intensamente porque
mas
o filho está frequentando uma igreja diferente, uma doutrina
ou
diferente.
Ou fazendo, tendo um hábito social que para o espírita é condenável. Enfim, a gente vai vendo que essa coisa do seu quadrado, que a comunidade espírita adora muito, é extremamente perversa para a mensagem do Cristo, entendeu? Para a aplicação da mensagem do Cristo na nossa vida. Ele que a gente defende tanto como sendo o nosso mestre, a nossa referência maior, o modelo e guia da humanidade. Porque ele mesmo não ficou no quadrado dele, não. Ele saiu do quadrado dele o tempo todo.
É verdade.
Não é mesmo?
Se é que a gente pode dizer que ele está em algum quadrado,
ele,
né?
Ele já nasceu num quadrado diferente, uma estrebaria. Você imagina isso?
Já quebrou com tudo
com
do
tudo.
Início.
Eu já vou nascer num quadrado que não é de ninguém.
É verdade.
Rei de judeus nascendo numa estrebaria. Quer dizer, não, já quebrou. E morreu numa cruz, né? Saindo dos quadrados, totalmente dos quadrados. Então, é isso.
No entanto, mudou a história da humanidade.
Tá, e
né,
até
Valeria?
Hoje, todo mundo querendo entender o quadrado do Cristo, qual que é.
Dando continuidade ao estudo da obra Sete Caminhos para o Alto Amor, de autoria espiritual de Pai João de Angola, nós vamos estudar o capítulo 4.4, cujo título é Ficar ao lado de alguém só para pagar dívidas espirituais pode não ser o melhor caminho. Então, assim, O tema ele vai comportar muita discussão, não sei se num bloco a gente vai conseguir esgotar o capítulo, porque ele é extremamente rico. Vamos lá. Uma noção muito pesada e sacrificial de karma tomou conta da cultura ocidental. Talvez pela influência da cultura religiosa predominante na visão ocidental, adicionou-se o conceito de dor e pecado ao princípio do karma, que faz parte das culturas mais antigas do Oriente, com um sentido muito mais positivo e pacífico. Infelizmente, as religiões, nelas incluindo a cultura da comunidade espírita, estão muito carregadas de um conceito tóxico, no qual a proposta é sofrer por sofrer para pagar dívida de uma outra encarnação, sem que neste contexto estejam presentes a misericórdia do Pai e o direito ao progresso que todos os seus filhos têm. Vamos dar uma paradinha aqui. Então nós temos que tomar cuidado com isso aí, né, Vanderlei?
Tem uma certa insensatez nesses conceitos, né, que podem atrapalhar a gente na nossa conduta com as pessoas. Vou explicar isso. Essa semana mesmo eu conversei com o pai que o filho foi preso e solto agora recentemente. Então, no conceito dele, esse menino veio no lar dele para ele resgatar uma dívida muito grande com o menino. Eu falei com ele assim, olha, vamos tomar cuidado com essa fala. Eu estou no espiritismo há muito tempo e muitas vezes os filhos da gente têm problemas como esse que o seu teve, foi preso por problema de drogas, porque o nosso pai também tem problemas e a nossa educação em relação a eles cria dificuldades que podem contribuir para isso acontecer. Ele regalou uns olhos desse tamanho. Falou assim, nossa, como assim? Como é que foi a educação desse menino? Então ele me contou uma série de coisas que ele reconhece as falhas dele. Eu falei, não precisa mais nada. Você pode esquecer esse trem de resgate do passado e vamos pôr a história só no presente? É suficiente para ele ser uma pessoa até pior do que ele é com a educação que ele recebeu.
Não se considerando a predisposição que ele já trouxe, né? Mesmo que se ele tivesse vindo com essa predisposição,
pode ter,
mas recebido um direcionamento
diferente,
poderia estar numa experiência diferenciada.
Ele pode ter essas tendências, mas num momento como esse, em que é analisado, começa-se a analisar com muita dor o acontecimento, eu acho muito precipitado colocar esse peso no menino. Que às vezes ele não tem essa tendência.
Ou no próprio pai, uai. Porque olha para você ver o que pai João fala aqui. Esta cultura trouxe como efeito um comportamento inativo diante do sofrimento e um conceito distorcido de resignação, que não é sinônimo de passividade diante dos problemas e dificuldades da vida.
Sim.
Como se eles tivessem sido previamente planejados e de nada adianta tentar mudar esse projeto feito antes do renascimento na Terra.
E mesmo com esse caso desse pai que eu contei, a responsabilidade não é dele totalmente, não. Quando eu falei assim, pode dar essa ideia e até fazer os pais se sentirem mais culpados, né? Mas a verdade é que há alguma coisa no processo educacional entre pais e filho que de alguma forma contribuiu para um acontecimento desse.
Pode não ter sido determinante, mas contribuiu.
Contribuiu porque o lar é de forma a modelar o caráter.
Interessante.
Assim como nós podemos claramente definir que existem pais que foram exemplos e o problema é único e exclusivamente
Exatamente
dos filhos.
Exatamente o que eu ia falar.
É único e exclusivamente
Interessante
dos
abordar
filhos.
Isso porque...
Nesse caso,
outro
que eu
lado,
atendi,
né,
não.
Vanderlei?
Nesse caso, parece que os pais falharam muito também. Então, supostamente, contribuem para o acontecimento. Mas isso tudo, assim, são coisas que a gente fala para pôr um pouco mais de bom senso nesse negócio de receber um filho, assim, para resgatar uma dívida do tipo, eu devo ter feito alguma coisa muito mal com ele no passado e ele está fazendo esse mal hoje à nossa família. Como quem diz, no presente a gente não tem nada a ver com isso. Não é bem assim, não.
Olha o que o pai João comenta dentro disso que você falou. Medo e acomodação parece ser mais fácil do que se dar ao trabalho de acionar a coragem e o ânimo de encontrar soluções e respostas atuais para sair de suas dificuldades. Transformar o sofrimento em algo útil e educativo é realmente mais trabalhoso.
Dá.
Isso que o pai João acabou de dizer, isso aí que você falou.
Dá muito trabalho para um pai ir para terapia para ele reconhecer qual é a parte dele para um filho ter feito ou estar sendo do jeito que é. Às vezes até na terapia ele vai perceber que não é tão grande a parte dele. Mas tem que ter coragem para ir atrás disso.
E ânimo.
É.
Você vê que ele coloca medo e acomodação, nos deixam nessa postura de que é culpa do passado. A coragem e o ânimo nos tiram dela.
É muito mais fácil imaginar que a sociedade está podre e o nosso filho se envolveu com isso por causa da sociedade.
Por causa da transição da terra.
Por causa dos políticos corruptos. É muito mais fácil você imaginar que tem um obsessor em cima dele. É muito mais fácil você imaginar que é resgate do passado. Aí os pais não têm responsabilidade nenhuma com isso, não podem fazer nada também. É nesse sentido que é muito ruim pensar, eu recebi esse filho complicado porque eu fiz alguma coisa ruim. Isso é muito pesado. O que importa é se analisar a vida presente, onde estão as falhas. Não se trata também de achar culpados, de se os pais são, se o filho é. Se trata de ir em busca de solução. Reunir as forças do grupo no amor e ir em busca de solução. É disso que nós estamos falando. Eu tenho uma rejeição muito grande, uma aversão a essa ideia, porque, olha... Com isso as pessoas ficam assim, eu recebi essa pessoa complicada porque eu fiz um mal para ela. Então estou levando ela para a doutrina e orando para ela como se isso fosse o resgate. Olha, resgate é outra coisa.
Tá, mas eu vou fazer uma parte aqui, Vanderlei, porque nós estamos com o compromisso de nos colocarmos na nossa fala. Por muitos anos, no início da doutrina principalmente... Essa era a visão que nós mesmos tínhamos.
Graças
da questão
a Deus,
kármica.
Não tenho mais.
Entendeu?
Rejeito a minha
Com
própria
Com o amadurecimento
visão.
E a ajuda de outros autores, foi que nós aprendemos a postura
espíritos,
do kármica.
Espíritos, né? Porque aqui na Terra está difícil alguém para pensar diferente a respeito desse assunto.
Não, o próprio Richard Simonetti, há 20 e tantos anos atrás, ele lançou aquele livro dele, Atravessando a Rua... que ele lá narra lá o caso da dona Frauzina com o seu Gumercindo, que está dentro disso.
Causas atuais das aflições, né? Que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é muito bom a gente começar a abandonar essa ideia de vir para pagar. Então mudar esse conceito de vir para pagar, vir para resgatar, colocar vir para me educar. Aí o grupo familiar toma uma conotação muito interessante espiritualmente. E outra, falei agora há pouco, né? Esse negócio, vou levar o filho, vou levar a mulher, vou levar o marido para a doutrina para poder resgatar essa dívida, vou orar muito por ele. Olha, esse aí não é bem um caminho saudável, não. Tudo bem que leve para o centro, faça oração e tal, mas às vezes predomina no nosso meio esse conceito. Eu preciso pôr essa pessoa na doutrina para me resgatar esse compromisso com ela. É uma forma muito superficial de entender esse assunto aí. O resgate no conceito de educação e de aprendizado é muito mais, exige muito mais esforço, muito mais postura do que simplesmente levar uma pessoa para a doutrina. Isso aí está bem mal colocado.
Vanderlei, ainda tem um acréscimo de dificuldade nisso aí. Olha para você ver. Pai João comenta, suportar apenas, aguentando situações e relacionamentos, prendendo-se a sentimentos e atitudes na convivência... que não agregam valores novos e ainda desestruturam a vida psicológica, não é uma postura nutritiva para seu crescimento, pois a aquisição de conhecimento que precisava ser feita ganha um tempo extra, já que este aprendizado poderia ter seus ciclos concluídos para abertura de novas etapas. Vanderlei, olha para você ver.
Para esse pai, ele virou e falou para mim assim, então eu vou ter que aguentar, né? Se ele for preso de novo, eu vou ter que suportar. Eu falei, não. É aí que você erra quando pensa que é um resgate do passado. Você tem que estabelecer não para esse filho. Você tem que pôr limite para esse filho. Um dos piores erros que nós pais, aí eu me incluo mesmo, temos com relação aos nossos filhos na atual vida, no atual momento da Terra, é a ausência de limites e regras para eles. Então, vou ter que aguentar ele se ele for preso de novo. Não, você vai estabelecer regras e falar com ele. Se isso acontecer, você está fora de casa, enfim. Aí tem que ir por um lado do amor exigente, do amor que determina posturas, do amor que realmente estabelece regras.
Interessante você comentar isso, Vanderlei, porque nós não temos coragem para exigir o básico.
Precisamos aprender.
Nós, se pararmos para pensar, a geração dos nossos pais e até a nossa também foi criada do tipo não tem, não posso, não vai, pronto e acabou.
Sim.
Sem culpa
dos pais.
Com escassez,
né?
Sem nenhum melindre, nem nada.
Com escassez.
Veio lá do contrário,
da
de
geração.
Lá... Que veio, né, daquela época dos anos 60, 70 para cá.
Quer dar tudo.
Que pulou para o outro lado. Tudo pode, tudo é direito,
quer
tudo
dar
é devido.
Tudo. É.
E agora nós estamos migrando para o ponto do equilíbrio,
bom senso.
Então nós temos que ter essa visão. Não é fácil, Vanderlei, você virar para um filho
não é fácil, não.
E colocar os limites. Agora, uma questão que está muito clara. Não só no amor exigente, mas na linha de equilíbrio de qualquer amor legítimo, é de que você, por amparar e colocar limite, não ama menos e nem é menos amado. Nós temos muito receio de sermos menos amados pelas pessoas que reclamam com as suas atitudes inadequadas um limite da nossa parte.
A gente tem medo de dizer não e não ser amado, né?
É.
E o não tá faltando nas relações humanas demais da conta. É mais fácil essa postura aí que o pai João fala, é resgate meu, tem que suportar. Não é assim que funciona, não. Aí você deixa de aprender o que você tem que aprender, que é muito mais difícil, quer dizer não, quer por regra, quer aprender onde que você também, como pai, como mãe, falhou, que não é só o filho, dá muito trabalho, isso aí é um aprendizado. E isso é o verdadeiro conceito de resgate, um aprendizado.
É verdade.
Esse negócio de resgate, eu só aguentando, eu só suportando, isso não leva ninguém à libertação e à cura.
Vanderlei. Passar uma vida inteira aguentando relações destrutivas em prol da família, de um casamento ou da vida profissional pode acarretar sérios problemas espirituais. Desencarnar doente e infeliz, magoado e insatisfeito, causa muita perturbação no plano espiritual.
Pois é.
E quando você encarna novamente, traz consigo os mesmos problemas para resolver.
Imagino.
Porque a aquisição que deveria ter sido completada com aquelas experiências ainda não está concluída. O ciclo não foi fechado.
Claro.
O karma não se fecha com dor, e sim com aprendizado, com atitude renovada.
Bacana. Então, aquela mulher traída, aquela mulher que, se não for traída, está sempre aguentando abusos do marido machista, do marido ignorante, enfim.
Ou vice-versa, né, Vanderlei?
Eu vou dar o exemplo da mulher, mas serve para qualquer situação. Morre infeliz, como o pai João diz aí, e se ela for espírita, ela fala, nossa, eu tenho certeza que quando eu desencarnar, eu vou
para
um lugar especial lá do lado do Bezerra de Menezes, porque depois desse marido aí...
Eu vou para nosso lar.
Mas aí que tá. Você vai para um lugar complicado ser tratado, se tiver mérito para isso, porque desencarnar infeliz e magoado e triste depois de muito sofrimento não é resgate, não é libertação. Aí você renasce já jovem, com medo de relacionamento. Infeliz em relacionar com as pessoas, trazendo todos aqueles sentimentos que você não superou da relação anterior. Quer dizer, esse conceito de que resgatar a dívida, suportar alguém, a gente veio com essa finalidade e isso engrandece a alma, olha, desculpa, é uma mentira.
Então tá bom.
Tá? É uma mentira. Os espíritos estão falando sobre isso, que tem muito espírita tá que aguenta, lambada de tudo quanto é lado e achando que tá adquirindo as asas da evolução. Tá adquirindo é mágoa, ruga, entendeu? Gordura, velhice antecipada,
doenças.
Dor, doença, e não vai morrer bem, não. E aí é que tá. Então o Pai João é muito sábio quando ele diz aí que tínhamos que fazer, essa pessoa, essa mulher, no caso que eu estou dando como exemplo, tinha que encarar, tinha que separar, ou tinha que posicionar com o marido para ajudar ele a sair dessa condição. É a história da Flauzina que você lembrou agora há pouco. Isso serve para filho, isso serve para amigo, isso serve para tudo. E nós estamos com uma dificuldade muito grande de fazer isso, por quê? Por causa do tema que o Pai João desenvolve nesse livro, Sete Caminhos do Alto Amor. A gente não gosta da gente, a gente não se ama, a gente não se protege do ser humano.
É interessante que a única condenação kármica que Pai João comenta aqui é que você está determinado é a de agir em busca de encontrar saídas e soluções válidas.
Muito sensato.
Sem fuga. Agir para prosseguir crescendo sempre, vencendo desafios de crescimento cada vez maiores e não condenado a sofrer.
É.
A lei de Deus é de amor, não quer castigar e sim educar. Que bom pensar deste modo. Isso muda muita coisa. Com misericórdia, inteligência, disposição sincera de aprender, boa vontade e uma farta dose de coragem, pode-se encerrar muitos ciclos de dor.
Pois é, então vamos lembrar, resumindo, o único karma que nós estamos mesmo condenados é o de ter atitude diante das provas às quais nós somos colocados. Só. Isso, você vai ficar com um filho desse complicado a vida inteira, com um marido complicado a vida inteira, com esposa. Isso não está no planejamento. Né? Você está condenado exatamente a agir dentro dessa prova para saber como superar e solucioná-la. Esse conceito de suportar de cabeça baixa é muito religiosista, é muito da história,
sacrificial,
da
né?
história religiosa de pecado, de dor que nós aprendemos, não coaduna, não entra em sintonia com o bom senso do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita. Embora, a gente tem que ressaltar, a comunidade espírita, porque está cheio de católico, cheio de gente que veio dessas religiões mais que motivam mais a culpa, né? Adotou esse conceito pesadamente. E isso é muito comum na comunidade.
Então, vamos lá, né, Vanderlei? Misericórdia, inteligência, disposição de aprender, boa vontade e coragem. 5
Que
atitudes.
Pode ser resumido em atitudes. Né?
5
Ter
atitudes.
Atitude. Não é à toa que o Dr. Bezerra fala que nós estamos num período da atitude de amor. Né? Atitude, não de sentimento somente. Porque se você ficar só no sentimento tomando lambada, você não aprende também, não.
Com certeza. Tanto que Pai João comenta. Ninguém em juízo perfeito deve buscar intencionalmente a dor. Todavia, quando ela chegar, é muito bom saber que traz um recado de Deus, que pode ser traduzido assim. Filho, eu lhe entrego esta dor apenas para que olhe no espelho da vida e perceba o quanto precisa aprender acerca daquilo que ela veio lhe ensinar. Principalmente diante de suas próprias escolhas. Aprenda o quanto antes a superar essa dor e concluir a lição que lhe é oferecida. Ame-se intensamente e perdoe-se.
Isso aí. Acho que não tem mais o que falar. Pai João definiu bem e é o alto amor, a atitude do alto amor que nos protege disso aí.
Tenha uma belíssima semana e fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.